Agência para Estudos de Planejamento. É com base nesse índice que o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo devem definir a necessidade de rodadas, incluindo a quantidade de blocos a serem leiloados e o tamanho deles. Mesmo sabendo que o acréscimo de produção devido à 11ª rodada, por exemplo, será todo exportado, pois a Petrobras já possui o petróleo necessário para, no mínimo, 40 anos de abastecimento, há a necessidade de se saber qual será o nível da exportação brasileira. Mas, como aponta o dossiê, estes estudos, se existirem, não são públicos. Não são públicos, não são conhecidos pelos brasileiros, porque a espionagem americana, o pessoal contratado para fazer o planejamento estratégico da Petrobras, essa empresa norte-americana, certamente tem o domínio desses dados. Há pouca transparência em assunto de tamanha gravidade para o interesse nacional, o que é estranho, para dizer o mínimo. Estranho para dizer o mínimo. Vejam, senhores senadores, o caso de Libra, que o governo decidiu que será o primeiro leilão sobre o regime de partilha na área do pré-sal. Em 23 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Política Energética publicou a sua resolução número 4, na qual resolve autorizar a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a promover no mês de outubro de 2013 a primeira rodada de licitações sob o regime de partilha de produção na área do pré-sal, nos termos da Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, será ofertada exclusivamente a área do prospecto de Libra, que se localiza na Baía de Santos e foi descoberta pelo Poço 2ANP-002A-RGS, cujas coordenadas estão estabelecidas no anexo a esta resolução. Por que leiloar o campo de Libra? Nenhuma explicação. Nenhuma informação. É como se a nação brasileira não tivesse o direito de saber. Lambança pura e exclusiva das autoridades que conduzem a nossa política nacional do petróleo. O leilão do campo de Libra, na área do pré-sal, previsto para outubro de 2013, também é uma forma de privatização. Porém, em valor, esta privatização pode ser ainda maior do que todas as privatizações de Fernando Henrique Cardoso juntas. Nós sabemos, todos nós, até mesmo os senadores do PSDB, que Libra, com petróleo já descoberto pela Petrobras em dois, que Libra, todos nós sabemos, até mesmo os senadores do PSDB, que Libra, com petróleo já descoberto pela Petrobras em 2010, está sendo leiloado ao cartel das multinacionais petroleiras para gerar o raio do superávit primário. Estamos tentando resolver um problema emergencial da economia e entregando o petróleo do futuro próximo do Brasil. Estamos vulnerabilizando o país, enfraquecendo a soberania nacional por superávit primário. Troca sórdida. Este, sim, é um monumental escândalo, presidente. Mas quem se importa? Eu me importo. O Brasil se importa. Os movimentos sociais que estão recebendo esta informação se importam e estão se mobilizando. Quinto, soberania nacional na zona econômica exclusiva. O dossiê alerta uma grave ameaça à soberania nacional e à integridade do nosso território decorrente da possibilidade de empresas estrangeiras vencerem leilões para exploração de campos de petróleo localizados na zona econômica exclusiva. Empresas chinesas, norueguesas, francesas, só a nossa Petrobras está impedida de participar porque está sendo vulnerada e fragilizada, comprando óleo caro e vendendo barato para suas próprias concorrentes. O edital da 11ª rodada autoriza empresas estrangeiras a se inscreverem diretamente na Agência Nacional do Petróleo para participarem das licitações. Salvo melhor juízo, não se está falando de empresa brasileira subsidiária de empresa estrangeira. Para poder transmitir a preocupação, uma situação hipotética é descrita no dossiê. O dossiê que abordo nesse momento. Suponham que uma empresa, cuja matriz está no exterior, arremate nesta rodada um bloco marítimo situado entre 12 e 200 milhas da costa brasileira. O país onde está a empresa, onde a empresa tem sede, só reconhece a soberania dos países sobre seus mares territoriais, ou seja, até 12 milhas. Esse país não é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que aceita o conceito de zona econômica exclusiva para 188 milhas adicionais até completar 200 milhas. Os Estados Unidos, por exemplo, não são signatários dessa convenção. O Brasil é signatário. Suponha que a empresa descubra um campo com reserva razoável no bloco arrematado e, na fase de desenvolvimento do mesmo, ela comete uma imprudência técnica sem ter tido a aprovação prévia da Agência Nacional do Petróleo para o procedimento equivocado, sendo que será impossível recuperar todo o óleo que era previsto e, além disso, há derramamento de petróleo no litoral. Nesse instante, a ANP multa a empresa pela técnica insegura não aprovada. Exige novos investimentos para melhorar a recuperação do óleo. Suponha que estas providências representem despesas extremamente altas, que não justifiquem mais para aquela empresa continuar produzindo naquele campo. Neste momento, a empresa pode argumentar que ela é uma empresa estrangeira. E segundo as regras do país, da sua sede, ela trabalhava em águas internacionais, que não pertencem a nenhum país. Assim sendo, ela não é devedora de nenhum valor. Esse risco, presidente, seria evitável? Sim. Por um lado, ainda que o leilão fosse necessário, a Agência Nacional poderia não abrir a possibilidade de participação no leilão para empresas estrangeiras diretamente, mas apenas para empresa brasileira subsidiária de empresa estrangeira. Por outro lado, a soberania poderia ser defendida se a Agência Nacional não aceitasse inscrições de empresas de países não signatários da Convenção sobre os Direitos do Mar. Eu estou aqui abrindo os olhos dos telespectadores da TV Senado, dos nossos ouvintes e dos senadores que estão aqui presentes, representados pelo senador Pedro Simon na integralidade do quórum normal desta casa. E para que não se diga que a hipótese é cerebrina, de difícil ocorrência prática, lembre-se, como aponta o dossiê a que me refiro, que um determinado periódico noticiou, durante o caso Chevron, que esta empresa poderia trazer esse argumento se fosse pressionada para pagar a multa alta. E a multa de 17 bilhões e meio cai para 300 milhões de reais. Quem está cedendo a quem? Quem está cedendo o quê? Quem está cedendo a soberania nacional? A Halliburton, é o item 6 do dossiê, a Halliburton de Dick Cheney, ou a raposa tomando conta do galinheiro, o cabrito solto na horta. Todos os dados de exploração das bacias brasileiras foram repassados da Petrobras para a Agência Nacional do Petróleo por determinação da Lei 9.478. A Agência Nacional do Petróleo contrata uma subsidiária da Halliburton para fornecer o software que permite gerir esse novo banco de dados. O software não. Contratou a gerência. Halliburton, empresa de cuja direção Dick Cheney saiu para ser vice-presidente dos Estados Unidos em 2000. É a maior empresa de serviços de petróleo e gás do mundo e é também uma das empresas mais controversas dos Estados Unidos. A empresa tem sido o beneficiário número um financeiro da invasão do Iraque, ao arrecadar cerca de 18 bilhões em contratos para reconstruir a indústria do petróleo no país e prestar serviço a tropas norte-americanas. Ela também foi acusada de mais fraude, desperdício e corrupção do que qualquer outra empreiteira no Iraque, com acusações que vão desde sobrecarga de dezenas de milhões de dólares em combustível a refeições para suborno sem rodeios. A Agência Nacional respondeu que esses dados já eram gerenciados pela Petrobras com a ajuda da Halliburton, o que é verdade. Mas se já era um absurdo que isto ocorresse sobre o monopólio estatal, quando o uso imediato comercial das informações da Halliburton seriam menos claros, com a mudança do modelo e realização de leilões para obtenção de blocos, é um crime que uma empresa estrangeira tenha antecipadamente acesso aos dados dos blocos a serem leiloados. Este é o caso da norte-americana Halliburton, com relação ao Banco de Dados de Exploração e Produção da Agência Nacional, conhecido como BDEP. Este, sim, é um monumental escândalo, mas sobre ele, nenhuma manchete na grande mídia, nenhum discurso inflamado da nossa oposição aqui no plenário do Senado da República. O que, por si só, isto já é um escândalo. A ausência de crítica da oposição no plenário do Senado brasileiro. O último item que eu abordo, presidente, é o item 7. As relações perigosas de administradores da Agência Nacional do Petróleo. O dossiê da Agência Nacional do Petróleo relata os casos de John Forman e Haroldo Lima, ex-diretores gerais da ANP, que hoje ocupam cargos em empresas petrolíferas privadas, reguladas pela própria ANP. Não preciso nem fazer um comentário a respeito disso. E a senhora Magda Chambriard, atual diretora-geral da ANP, declarou estar esperando vir a trabalhar em uma empresa petrolífera privada quando sair do cargo. Isso é publicado pela imprensa e notoriamente conhecido pelos brasileiros que leem jornais. Será que ela não estaria favorecendo alguma empresa que garantisse hoje o seu emprego de amanhã? É uma pergunta que eu deixo aqui nesta tribuna. Esta situação, quando promovida até pelos representantes maiores do Estado, se alastra por toda a estrutura do órgão. Diz o dossiê que superintendentes e outros funcionários ficam se oferecendo para as empresas e que hoje a ANP é um grande balcão de negócios. Seria isso, senhor presidente? Seria isso, senador Pedro Simon? Seria a ANP um grande balcão de negócios? Se for verdade, o produto comercializado seria o nosso petróleo e a nossa soberania. Vai mais um item do dossiê. A captura do interesse público pela tal autonomia técnica da Agência Nacional do Petróleo. Aqui o dossiê mostra as consequências nefastas para o país da situação atual em que, sob o biombo da autonomia técnica de uma agência, tomam-se decisões estratégicas de forte conteúdo econômico e político para o país, sem que a nação e a sociedade tenham qualquer possibilidade de reação e de participação. Afirma-se corretamente no dossiê que o grau de aproveitamento do óleo de um campo requer a consideração não apenas de aspectos técnicos, mas também de parâmetros econômicos e políticos, senador Pedro Simon. Há certa dificuldade em se estabelecer normas gerais prévias como uma forma de se evitar a análise de cada passo isoladamente, o que pode levar e leva à corrupção. Este é o caso de empresas petrolíferas que querem retirar rapidamente o óleo de um campo, pois essa situação maximiza a rentabilidade e não se compromete a retirar todo o possível do óleo recuperável. No entanto, para o país, há o interesse de se retirar em um ritmo menor, quantidade maior. Os chineses, por exemplo, agora ampliaram de forma significativa as suas refinarias e estão desesperadamente precisando de óleo. E eles remanescem no leilão que foi abandonado pelas grandes empresas do mundo, embora a Shell tenha permanecido. A arquitetura do processo de decisão em casos como este é colocar o maior número de pessoas opinando sobre a questão para inibir eventual corrupção. Quem defende a sociedade e a nação é punido pela Agência Nacional do Petróleo. O caso que eu vou relatar é interessante. A perseguição de um brasileiro por suas opiniões é por si inaceitável. Mas quando essa perseguição se deve ao fato de que esse cidadão defende o Brasil, a nação, a soberania nacional, o que seria inaceitável do ponto de vista individual, passa a ser assunto do mais alto interesse nacional. Revela o dossiê que na ANP existem dois casos conhecidos desse tipo de perseguição. O primeiro caso é de Paulo Metri, que ocorreu quando Davi Zilberstein era diretor-geral. Metri foi exonerado de um cargo que ocupava na agência no mesmo dia em que um artigo seu contendo críticas à política do petróleo foi publicado. Mais recentemente, a OGX, do famoso playboy Eike Batista, deixou de instalar uma válvula de segurança numa plataforma que serve para evitar vazamentos de petróleo em caso de acidentes. O técnico Pietro Mendes, da Agência Nacional, lavrou auto de infração para que a correspondente multa de 15 milhões fosse aplicada. Ele foi afastado e a multa extinta. O caso veio a público com repercussão negativa para a Agência Nacional. Outro servidor, Kerik Roberi, apoiou publicamente o colega Pietro Mendes durante reunião com o superintendente da área de operação e meio ambiente. Um tal de Rafael Moura foi igualmente afastado. Novo funcionário foi designado para o caso. Após 3 meses, a Agência Nacional constatou que, de fato, a válvula de segurança não havia sido instalada e a multa foi aplicada, mas em valor imensamente menor que o valor inicial. Diz o dossiê que mais casos devem existir, mas os funcionários da Agência Nacional do Petróleo têm medo de se expor diante do ocorrido com os seus colegas. Senhores senadores, esse tipo de situação não é propriamente uma novidade. É assim que a coisa funciona nas tais agências reguladoras. Verdadeiros escritórios de representação dos mega interesses de monopólios e oligopólios. O senhor Bernardo Figueiredo, quando diretor-geral da NTT, por exemplo, teve uma representação movida contra si pela Procuradoria-Geral da República, que proibia técnicos da NTT de aplicarem multas contra as concessionárias ferroviárias, uma das quais a LL, que ele próprio havia criado antes de ser diretor da agência. Quantos destes há nas agências, travestidos de agentes públicos, são, na verdade, modernos capitães de mato a serviço do capital? Assim na ANP, também na NTT. O dossiê avança mais. Eu tinha falado em 7 itens, que eram os que eu pretendia expor inicialmente. Mas avança mais. Mas eu vou pedir, reiterando o requerimento que fiz, que o dossiê na sua íntegra seja entregue ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Presidência da República, e vou encerrar a minha exposição por aqui, permite, dando a palavra ao senador Pedro Simão, que me pede uma parte.